Boa Tov. Chodesh Tov, espero que vocês passaram um bom Shabbat e todos estão com saúde, todos estão bem. Vocês sabem que eu, essa semana, quando eu pensei o que falar no Shiur de hoje, eu pensei a Akarat HaTov, eu tinha decidido sobre a Akarat HaTov, que tem a ver com a Parashá, eu vou mostrar para vocês como. Mas esse Shabbat, quando eu estava em Kriyat HaTorah, Shnei Mikra V'Echad Targum, eu vi também a Parashá de Ben Sorer Umoré, que eu acho muito atual, muito, muito, muito atual para a gente. Importante a gente ouvir um pouquinho sobre essa Parashá também. Mas como eu já tinha falado que eu vou falar sobre a Akarat HaTov agora para vocês, então hoje é sobre a Akarat HaTov mesmo. Mas, e semana que vem eu vou falar sobre Ben Sorer Umoré, que é dessa paraxá aqui, que eu acho muito importante mesmo a gente falar sobre isso também. Então hoje vamos falar sobre a Akarat HaTov mesmo. Primeiro eu quero introduzir, eu já falei isso para vocês, eu sempre falo para todo mundo quando eu falo um shiur, eu falo isso. Vocês sabem que tudo que eu falo para vocês, tudo, tudo, ou está escrito no Chumash, no Rashi, no Ramban, ou na Gemara isso está escrito, ou em algum livro de Mussar que eu vi durante os anos que eu estudei, ou eu ouvi de algum rabino grande. Nada, nada, nada eu não falo de mim. Nada, nada. Tudo que eu falo para vocês ou está escrito, ou eu recebi isso dos meus rabinos, que eles receberam dos rabinos deles. Tá? Muito bem. Eu queria falar para vocês hoje à noite sobre esse Inyan de Akarat HaTov que tem na Torá. Akarat HaTov quer dizer a pessoa saber reconhecer que foi feito bem para ele e a pessoa retribuir o bem. Todo mundo sabe, todo mundo fala obrigado quando alguém faz com ele alguma coisa e já está na moda falar obrigado, e aquele que não fala obrigado, ele já nem tem modos, já nem tem... Então a gente sabe que isso é o obrigado que nós conhecemos, mas a verdade é quem da Torá eu quero mostrar para vocês que é muito mais do que isso, muito mais do que um simplesmente obrigado. Abrange muito mais coisas, é muito mais profundo do que estamos obrigados. E eu vou mostrar para vocês a importância da, pela Torá, dessa midá de Akarat HaTov. As duas parashiot, nós lemos Shabbat, Parashat Ki Tetzei, e vamos ler agora essa semana Parashat Ki Tavo. Nas duas parashiot a gente encontra o Inyan de Akarat HaTov, para vocês saberem. Vamos começar com Kitavó, que é mais simples. Kitavó, vamos ler no próximo Shabbat, começa a parashá com Bikurim. Bikurim são as primícias que a pessoa, quando tinha o Beit HaMikdash na época, dos sete minim que crescia em Eretz Israel, a pessoa pegava a primícia das frutas, de zais, de uva, do que seria dos sete minim, pegava e levava para Eretz Israel, para Yerushalayim, para o Beit HaMikdash, dava para o Kohen. Dava para o Kohen, e lá na Parashá está escrito, e a pessoa falava, Higadati ayom Lashem Elokecha, fala Urashi, Vamarta ilav, Urashi fala, Shenha kafui tova. Kafui tova, Rabotai, é o contrário de Akarat HaTov. Kafui tova quer dizer uma pessoa que não reconhece o bom que fizeram com ela. Então Urashi fala lá, quando a pessoa traz as premissas, e dá para o Kohen. E isso é uma Akarat HaTov para Kadosh Baruch Hu. Ela está mostrando que ela não é Kafui Tová. Ela reconhece o bom que Hashem fez com ela, que fez que cresceu a colheita com ele, deu tudo certo no crescimento da colheita e tudo. Então ela está agradecendo a Hashem. Isso é Bikurim. Bikurim, para vocês saberem, é Akarat HaTov. Você sabe como é interessante? Quem quer dar uma olhada em Masechet Bikurim, no Perek Gimel, no terceiro Perek de Bikurim, Mishnayot, lá atrás, a Mishnayot, como que se trazia Bikurim? Era uma festa inteira. Os Yehudim levavam para Yerushalayim os Bikurim, tinha um bois que iam na frente com os chifres de ouro, coberto de ouro, e se cantava, e se fazia uma festa, e se... E olhem que incrível, Rabotai. Vocês sabem que pela Halakha, uma pessoa que está trabalhando, está trabalhando e entra um Talmid Chacham no quarto, a pessoa não pode parar de trabalhar nem para cumprimentar o Talmid Chacham, porque ela está trabalhando, ela é um funcionário e não pode, ela tá roubando do dono dela. Ela tem agora a trabalhar. Pela Lachá, ela não pode parar de trabalhar e cumprimentar o Rabino ou o Talmid Chacham. Ela tem que continuar a trabalhar. Mas em um caso, eles paravam de trabalhar. Quando vinha Yehudim trazer os Bikurim, e falavam que estão passando Yehudim trazendo Bikurim para Yerushalayim, as pessoas paravam de trabalhar e podiam parar, saíam, cumprimentavam essas pessoas e cantavam, faziam uma festa para essas pessoas que estão trazendo Bikurim para Yerushalayim. Quando chegava no Beit HaMikdash, estava para o Kohen, a Mishnah fala lá em Bikurim, que mesmo o rei, Melech Egrifas, fala a Mishnah, ele tinha ele próprio trazer a cesta e dar para o Kohen. Não podia pedir para um ajudante dar para o Kohen. Ele próprio tinha que trazer a cesta. Tudo isso, falam os livros, explicam os livros, é por causa de Akarat HaTov. É tão importante a Inyan de Akarat HaTov, por isso faziam disso uma festa inteira. Isso é o Bikurim. Uma festa inteira e o Melech tinha que ele próprio fazer isso. Isso é Inyan. Bikurim e Akarat HaTov. Então é... Isso a gente vê já em Pashá, que estava em Yanda, que ela está tomando, e o Rashi fala, Lagish Shenha Kafui Tova, Rabotai. Vocês sabem qual que é o maior, a palavra mais feia que tem no vocabulário da Torá? Qual que é o maior palavrão, entre aspas, que tem no vocabulário da Torá? Eu acho que é Kafui Tova. A palavra Kafui Tova é a palavra mais feia que tem, assim que... Eu entendo no vocabulário da Torá. Uma pessoa que é kafui tova, uma pessoa que recebe o bem do outro, mas ela não retribui, não reconhece, não está nem aí. Não está nem aí. Isso fala o Rashi. A pessoa traz bikurim, vamarta ilas, vai falar para Hashem, shenha kafui tova, que você não é kafui tova. Isso é uma vez que se vê na Torá, essa mitzvah de Akarat HaTov, a mitzvah de Akarat HaTov. Então, eu quero mostrar para vocês, na nossa parasha, aqui tem Tzei, aonde que se vê isso na Torá? E junto eu vou falar para vocês uma explicação que eu ouvi do meu Rosh Yeshivá, o Rav Kopperman, que é incrível, é uma explicação incrível. Quero que todo mundo ouça e pense nisso. Nessa Parashá, Parashá Kiteitzei, tem o Isur, quem se lembra, ouviu o Shabbat, que o povo de Amon e o povo de Moav não podem casar com Am Israel. Não podem casar. Gam Dor Asiri Lo Yavo. Mesmo a décima geração também não pode vir, nunca. Amon e Moav nunca vão poder casar. Quer dizer, mesmo se um deles vai se converter, vai virar Yehudi, e aí o filho dele, neto dele, não adianta. Alguém do povo de Amon e Moav não podem casar com Amisrael. Por que não? E por que não? Fala a Torá. Alvara shelokidmu etchem balechem ubamayim. Quando nós passamos por lá... Estávamos com sede, com fome. Eles não saíram para dar para a gente pão e água. Não saíram. E por isso, a gente, eles não podem casar com a gente. Também, mais um motivo, quem se lembra? Moav foi aquele que alugou Bilam para amaldiçoar o povo judeu. Então, por causa disso, eles não podem casar com Am Israel. Rabotai, tudo bem, Moav, eu ainda entendo. Isso foi uma coisa muito feia mesmo. Eles alugaram Bilam, o profeta dos Goyim, para amaldiçoar o povo judeu. Então, é feio. Mas Amon, que Amon? Amon não fez isso. Qual o problema, Amon? Amon, o problema, qual foi o pecado deles? Que eles, quando a gente passou por Amon, ao lado de Amon, estávamos com sede, com fome, e eles não saíram para a gente com pão e com água. Tá bom? Não é bonito. Mas por causa disso, eles não vão poder casar. Um castigo tão forte, é um castigo muito grande. Porque eles não deram água e pão para a gente, são castigados de uma forma tão forte que não podem casar com um judeu. Não dá para entender direito isso. Não dá para entender. Então, a verdade é que tem que ver no Ramban. O Ramban, ele fala uma coisa, e meu Rosh Yeshivá explicou isso. O Ramban, ele fala... Incrível. Prestem atenção que o Rambam fala. Esse Rambam é muito yesodi, muito um conceito, muito conceituoso em relação a Akarat HaTov. Ele fala assim, Aqui houve um problema de Akarat HaTov com Amon e Moav. O que, que foi? Vocês se lembram que quando tinha Avraham vivia, Avraham Avinu e Lot, que era sobrinho dele, Lot foi capturado, quem se lembra? E Avraham foi, entrou na guerra, comprou a briga e salvou Lot. Salvou Lot. Então Lot deveria Akarat HaTov para Avraham. Avraham salvou ele, né? Fala o Ramban, Amon e Moab eram descendentes de Lot. Am Israel, o povo judeu, é descendente de Avraham Avinu. Amon e Moab deveriam retribuir o bem para Am Israel. Eles são descendentes de Lot. Eles iam falar, ah, está vindo agora o descendente de Avraham Avinu? Vamos dar Kirtová para esse descendente, vamos trazer pão e água. Vamos, e não. Eles não trouxeram pão e água, e ao contrário, o Moab ele foi ainda procurar amaldiçoar. Fala o Ramban, o problema foi Akarat HaTov. Akarat HaTov, faltou Akarat HaTov, assim fala o Ramban. O meu Rosh Yeshiva falou uma explicação aqui, acrescentou uma coisa muito importante nesse Ramban. O meu Rosh Yeshiva ele perguntou, tá bom, Akarat HaTov, mas mesmo assim é difícil de entender um castigo tão forte porque não teve Akarat HaTov. De novo, amaldiçoar é uma coisa, mas porque não saiu com pão e água e não tiveram uma Akarat HaTov, um castigo tão forte. Explicou meu Rosh Yeshiva, Rabotai, o seguinte, não é castigo. Essa história que Amon e Moab não podem casar com Am Israel não é por castigo, não é castigo. E o que é sim? Explicou Rosh Yeshiva, Pshat no Ramban. A base do povo judeu é a Akarat HaTov. A coisa mais, a midá mais importante, Rabotai, que tem na Torá, quem estudou sabe, é a midá de Akarat HaTov. Saber reconhecer o bem que alguém fez para mim e retribuir esse bem. É a midá mais importante que tem na Torá. A base de toda a Yahadut é Akarat HaTov, com Akadosh Baruch Hu. Quem estudou o livro de Chovot Alvavot, ele fala lá, nós estamos devendo para Hashem, tudo que Hashem dá para a gente, temos que reconhecer e retribuir. Akarat HaTov para Hashem. A base de tudo é Akarat HaTov. Um povo como Amon e Moav, que não tem Akarat HaTov, não tem esse mínimo amidá de Akarat HaTov, esse povo não é raui para entrar e se fazer shidur com o povo judeu. Não é por castigo, não é por castigo, mas eles não são matimim para o povo judeu. O povo judeu, a base do povo judeu é Akarat HaTov, é Akarat HaTov. Então, se Amon e Moav não tem essa amidá de Akarat HaTov, então, lo yavo bekal Hashem, não por castigo, lo matim. Ashiduch lo matim, ashiduch lo matim. Assim ficou o Shiva no Ramban. De novo, que a gente, a base da gente é a Akarat HaTov, então o povo que não tem essa midá, então não consegue, não tem, lo matim. E vocês sabem que nesse Ramban está escrito muito mais. Eu sabia que a Akarat HaTov tem, se alguém, vocês, me fez um favor, eu tenho que reconhecer e tenho que retribuir, tenho que reconhecer. Mas aqui o caso não foi isso. Am Israel não fez um favor para Amon e Moav. O tataravô de Am Israel, o tataravô de Amon e Moav, eles se fizeram favores. Ok, agora os netos, os bisnetos, têm que fazer um favor para os bisnetos, porque os tataravôs, sim. Fala o Ramban que isso também está incluído na midá de Akarat HaTov, não só a pessoa, como também os netos e bisnetos. Se vocês vão descobrir hoje, um bisneto de alguém, por exemplo, isso aconteceu já, né? Que na guerra mundial, na Segunda Guerra Mundial, então o neto de alguém que fez um favor para o avô de vocês, vocês têm que o rio de Akarat HaTov para essa pessoa. Uma vez uma pessoa falou para mim sobre, não, isso é história, sobre alguma. Eu perguntei para uma pessoa uma vez, como ela faz uma coisa dessa, se falta de Akarat HaTov. Não, mas isso é história. Aqui a gente vê, botar nesse Ramban, nessa Parashá, aqui não é isso, não existe história. Essa história de Amon e Moav, aqui, que não deram água e pão, isso foi centenas de anos depois que Avraham Avinu fez o favor para Ló. Centenas de anos, isso eram muitas gerações depois. E a Torá está cobrando, Amon e Moav, quando veio, o povo judeu passou na terra de vocês, se vocês tivessem Akarat HaTov, vocês sairiam com pão e água para eles, dariam para eles pão e água, vocês não fizeram isso. Então mostrou que vocês não têm essa midah de akarat hatov. Então vocês não são reuim para fazer shidur para com Am Israel. É incrível, Rabotai. Isso é uma coisa muito forte que a gente vê daqui. Desse que é a base da Am Israel? Vocês sabem que o Ramban, o mesmo Ramban que fala aqui assim, o Ramban em Pashat Hazino, tem um pasuk lá que fala, um pasuk, Am Naval Velo Chacham. Am Naval Velo Chacham. Quem se lembra desse pasuk? O que quer dizer isso? Fala lá, Urashi, Uramban. Urashi, Uramban, fala lá que Naval quer dizer uma pessoa que não sabe retribuir o bem para o outro, reconhecer o bem para o outro. Isso é Naval. Fala o Ramban, como que isso entra na palavra Naval? Fala o Ramban, o shoresh de Naval é Nofel, Nafal. Então ele fala assim lá, o Ramban, incrível. Existe uma midá que todo ser humano tem que ter, a midá de Akarat HaTov. Todo ser humano tem que ter. Uma pessoa que não tem a midá de Akarat HaTov, ele Nofel de um ser humano normal, fala o Ramban. Ele está menos, ele é um sugbet. Ele não é, não dá para caracterizar ele como um ser humano, porque ele não tem essa midá de Akarat HaTov. É uma midá básica, parece do Ramban lá. Então lá a gente vê naquele Ramban, não é brincadeira isso, que é uma midá básica da humanidade. Nem fala da Yahadut, da humanidade, do ser humano, é a Akarat HaTov. Saber reconhecer o bem que fizeram com vocês e retribuir. Aqui o Ramban fala, como explicamos, como o Rosh Hashivá explicou, que a base da Yahadut é a Akarat HaTov. É a base da Yahadut. A base do Yehudi é a Akarat HaTov. Portanto, um povo que não tem a Akarat HaTov, não tem essa midah, mínima midah da Akarat HaTov, não pode fazer shidur com Am Israel. Não é brincadeira isso. Vocês sabem que a gente vê também que em Yand de Akarat HaTov tem mesmo para coisas pequenas também. Coisas pequenas. Aqui a gente falou que Avraham salvou Lot. Tudo bem, vai salvar a vida. É uma coisa, né? A gente vê também Bikurim, por exemplo. A mitzvah de Bikurim é mesmo, não tem shiur. Não tem shiur. Qualquer coisinha se traz. Se vê que a mitzvah de Akarat HaTov é mesmo que não tem. Não tem. Não tem shiur. A coisinha pequena também tem a mitzvah de Akarat HaTov. Também tem a midah de Akarat HaTov. Assim se vê de Bikurim e também se vê de outro lugar também. Sabem que interessante, Rabotai? Moshe Rabbeinu, está escrito, não sei se vocês se lembram, que as primeiras duas makot, que era Dam, Isfardea e Kinim, as três makot, Moshe Rabbeinu não quis fazer ele, porque ele precisava bater no rio, precisava bater na terra, né? E ele não queria bater no rio e na terra, porque a Akarat HaTov, o rio salvou ele, a água salvou ele, quando ele foi colocado lá com 3 meses, né, na cesta lá, então a água salvou ele. Então Moshe Rabbeinu, por a Akarat HaTov, ele não queria bater na água. Por isso, Makat Dam e Makat Tzvardeia, ele não bateu na água. Ele deu para Aaron bater na água. E Makat Kinim, que veio da terra, ele também não bateu. Por que não? Porque a terra salvou ele uma vez. Aonde que a terra salvou ele? Falam os Chachamim, vocês se lembram, quando ele matou o Mitzri, matou o egípcio, então ele viu, ele não queria que soubesse, então ele enterrou esse egípcio na terra. Então como isso, essa terra ajudou ele, salvou ele, então por Akarat HaTov ele não bateu na terra quando foi Makat Kinim, assim está escrito. Perguntou o Matisyol Salomon, ele não entende. Água, ele entende, a água salvou a vida de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu foi colocado na cesta, na água, e ele sobreviveu. Então, a água salvou a vida. Ele entende que Moshe Rabbeinu tem que ter a Akarat HaTov para a água. Mas a terra, o que a terra fez? Moshe Rabbeinu, no próximo dia, teve que fugir de qualquer jeito. Ele descobriu, quem se lembra que estão falando? Então, ele fugiu. Então, o que a terra ajudou ele? Que ele não precisava fugir na hora, só no próximo dia. Para isso, a Akarat HaTov? Para isso, o Akarat HaTov não é grande coisa, big deal. A resposta é, falou Matisui Salomon, qualquer coisa tem que ter Akarat HaTov. Poder dormir uma noite sossegado também tem que ter Akarat HaTov. Moshe Rabbeinu, através disso, que ele conseguiu colocar na terra esse egípcio, ele conseguiu dormir mais uma noite sossegado, tem que ter Akarat HaTov por isso também. Akarat HaTov não é só para coisas grandiosas, coisas grandes, qualquer coisinha. Assim, tem muitas histórias, aqui não vai dar tempo para falar todas as histórias, Mas saibam que a gente vê os Gdolim, quantas histórias que tem, que coisas pequenas. Os Gdolim, eles, a Karatatov, eles faziam por coisas pequenas. Qualquer coisinha, a Karatatov. Então, tem que lembrar, essa midá de Akaratatov, que nós temos que ter, que é a midá básica da humanidade, do Yehudi, é para qualquer coisa. Uma coisa pequena também tem que ter. Mais ainda, a gente viu agora, mais ainda também, que é uma coisa incrível, mesmo para objetos. Eu entendo, tem que ter Akaratatov para uma pessoa que me fez o bem. Então, eu vou retribuir. Mas para um objeto, para água, para terra, também tem que ter. Explicam os Balei Mussar. Porque a pessoa tem que ter a sensibilidade de Akaratatov. A pessoa não sabe, a natureza da pessoa, a sensibilidade da pessoa, não sabe diferenciar entre objeto. A pessoa tem que colocar dentro dela a midá de Akaratatov para tudo, para objeto, para alguém. Ela recebeu algum favor de alguém, alguma bondade de alguém, Akaratatov. Para tudo, é para objeto, é para pessoas, é para Kadosh Baruch Hu. A Gemara fala, כל מי שכופר בטובתו של חברו, כאילו סופו לכפור בטובתו של מקום. Uma pessoa que não reconhece uma bondade que uma pessoa fez para mim, eu não reconheço, no fim eu não vou reconhecer a bondade que Hashem faz para mim. De onde que se aprende isso? De Paró, quem se lembra? Em Pashat Shmot. Primeiro Paró falou, Vayoko melech hodosh, fala Torah, vayaka melech hadash, asher lo yada et Yosef. Fala o Rashi lá, Asaki Luyadá. Ele não me lembro. Yosef fez alguma coisa para a gente? Yosef salvou o povo egípcio lá com aquela fome e tudo, com sonhos? Não, parou. Se fez que não se lembrava disso. Kilo Luyadá. Ah, é? No fim, ele falou, Mi Hashem, quem é Hashem? Fala, Gmará, uma pessoa que não reconhece a bondade de uma pessoa para ele, no fim ele não vai reconhecer o que Hashem faz para ele. Isso vai junto. Isso é uma midá, é uma sensibilidade, tá bom? Que a pessoa tem que ter de reconhecer e se sentir devedor. Sabe por quê? Qual a dificuldade dessa midá? Eu falo para vocês. O ser humano não gosta de sentir devedor. Não gosta, não adianta. Não gosta de sentir em dívida. Não. Então ele tenta se falar, não, mas eu já... Não foi dele, eu conseguiria sozinho de qualquer jeito. Ele começa a se enganar. Porque a pessoa não gosta de sentir que eu estou devendo para outra pessoa. Mas ela está. Se a outra pessoa fez um favor para ela, ela está devendo. Não adianta, ela está devendo. A cara está tof. E essa é a midá que a pessoa tem que trabalhar para isso. E mais ainda eu vou falar para vocês. Não só que a pessoa tem que retribuir o bem para o outro, reconhecer o bem. Às vezes a pessoa não consegue pagar. Às vezes tem coisas que a pessoa recebe de uma outra pessoa, que ela não consegue pagar para ela. Não consegue pagar. O que se faz? O sentimento que ela está devendo também é importante. Não consegue pagar. Mas sinta o sentimento de Akaratatov. Eu sei que eu estou devendo para você. Não consigo pagar. Com a Kadosh Baruch Hu, é assim. O que nós conseguimos pagar para Hashem por tudo de bom que Hashem dá para a gente? Não conseguimos pagar para Hashem. O Chovot HaLevavot escreve em alguns lugares que mesmo todos Torah e Mitzvot que a gente faz a vida inteira, fala o Chovot HaLevavot, não chega para pagar uma bondade que Hashem faz com a gente. Então, claro que não conseguimos pagar para Hashem. Então, o quê? Então, não conseguimos pagar, então pronto, acabou? Não. Mas o sentimento, eu quero pagar, mas eu não consigo pagar. Eu sei que eu estou devendo a Hashem, eu não consigo pagar. Tem uma história muito bonita, eu costumo contar essa história no meu shiurim, Kurabiruham. Não sei se vocês ouviram já, mas se ouviram, vale a pena ouvir de novo. Uma história com mensagem muito forte, mas sobre isso. O Rebbe Ruham era Mashgiach em Mir, na Europa. Mashgiach na Yeshiva de Mir, na Europa. E ele era um pedagogo. Ele era uma pessoa que educava os meninos. Não só ensinava a Torá, educava os meninos. E ele tinha um gemach de dinheiro, uma caixa com gemach de dinheiro. Porque ele emprestava para os meninos. Os meninos, muitas vezes, viajavam para a peça para casa. Eles não tinham dinheiro para comprar a passagem do trem, então ele emprestava o dinheiro para os meninos, viajavam para casa. Quando voltavam para Yeshiva, eles faziam de volta o dinheiro e devolvia para o Gemar, do Rebbe Ruham. Esse Gemar ajudava os meninos da Yeshiva. Muito bem. Contam a história que uma vez um menino veio pedir dinheiro, ele ia viajar para a peça para casa. Veio pedir dinheiro para Rebbe Ruham. Aí Abraham deu para ele o dinheiro. E aí o menino falou, Shkoyach, Shkoyach, Hazak Baruch, Shkoyach. Aí ele, Abraham, né, pedagogo, Mchanech, falou, não, não pode falar Shkoyach. Vocês sabem que tem uma halachá que de ribit dvarim, eu não posso pagar juros, não só em dinheiro, com palavras também não. Então, se eu emprestei dinheiro de alguém, e eu vou devolver e vou falar um shkoyach, vou dar uma shkoyach, é uma brachá, Hazak Baruch, estou dando uma brachá. Então, eu vou devolver dinheiro com uma brachá também, isso é ribit, isso é juros, não pode, não pode. Não pode, é midrabanan talvez, é machloket, mas não pode, não pode. Então o Rebbe Yerucham, que é pedagogo, falou para ele, não fala shkoyach, não pode falar shkoyach. Aí o menino falou, ah, desculpa, desculpa, Rabino, e aí ele voltou atrás, desculpa, não pode falar shkoyach, tá bom. O menino viajou para Pesach, para casa, voltou, pagou de volta, tudo em ordem. Próxima vez que o menino viajou para casa, foi de novo pegar emprestado o dinheiro do Rebbe Yerucham. E aí ele se lembrava que a bronca que ele ganhou do Rebbe Yerucham, que não pode falar as coisas, então ele, o Rebbe Yerucham emprestou para ele, o menino pegou o dinheiro, não falou nada, né, e estava saindo do quarto. Aí o Rebbe Yerucham chama o menino e fala, epa, vem cá, vem cá, vem cá. É assim mesmo, assim, você pega o dinheiro, você sai, como se fosse, não aconteceu nada. A menina fala, Rabino, ano passado o senhor me deu uma bronca, que eu falei shkoyach para o senhor, agora você está reclamando que eu não falo shkoyach? Falou o Rabino para ele, não, não pode falar shkoyach, mas pelo menos mostra que você quer falar shkoyach, só que não pode. Não pode pegar o dinheiro e sair sem ter nenhum sentimento de Akarat HaTov. Eu te pido um favor, sentimento de Akarat HaTov você tem que ter. Você só não pode falar shkoyach com Ribit Varim, então eu quero ver em você o sentimento de Akarat HaTov. Isso é um pedagogo, né? É isso que eu estou falando agora para vocês, Rabotai. Muitas vezes nós não conseguimos pagar para a pessoa um favor enorme que fizeram com a gente. Mas não por isso, então, se eu não consigo pagar, então pronto, acabou. Não, eu sinto um sentimento de Akarat HaTov enorme para essa pessoa. Eu não consigo pagar, mas eu sinto todo dia uma dívida. Sim, uma dívida, que eu tenho dívida com ele, eu não consigo pagar. Essa é uma dívida, para vocês saberem. Assim se vê dos livros, a Akarat HaTov é uma dívida, eu tenho uma dívida. Às vezes eu não consigo pagar, mas é uma dívida. Vocês sabem que Netivot Shalom, o Rebbe de Slonim, uma vez veio um Yehudi para ele e falou para ele assim, que ele teve uma Yeshua na família dele, não me lembro o que era, e ele quer fazer alguma coisa para Kadosh Baruch Hu. Então ele pensou abrir um gemach de dinheiro, e com isso ele está querendo pagar para Hashem pela Yeshua que ele teve. Falou o Rebbe de Slonim para ele, não faz isso. Não abre o gemach. Por que não? Falou o Rebbe de Slonim, é melhor você não fazer nada agora e você ter a tua vida inteira esse sentimento que está devendo algo para Hashem. Se você fazer agora o gemach, pronto, acabou. Fez o gemach, eu paguei para Hashem e sou quite já com Hashem. Pronto, acabou. E não é verdade. A gente está devendo para Hashem tanta coisa. Então ele, o Rebbe percebeu que esse Yehudi vai fazer esse gemach, vai pensar que já pagou para Hashem, fez o gemach, pagou para Hashem e pronto, acabou a história. E isso está errado. Então falou, não faz o gemach e fica com esse sentimento dentro de você que você está devendo para Hashem, para Kadosh Baruch Hu. Esse é o sentimento de Akarat HaTov, Rabotai. Rabotai, o ser humano, Adam Arishon, já foi o primeiro que era Kafui Tová. Vocês se lembram? No Chumash está escrito que Hashem perguntou para Adam Arishon, onde que você comeu do Eitz Hadaat, a fruta que eu falei que não pode comer? Adam Arishon falou, a esposa que você me deu essa fruta. Aisha Shenatata Imadi, fala Urashi lá no Chumash, Melamed, Shaya Kafui Tová. Adam Arishon já era Kafui Tová. Se vê dos Chachamim, da Torá, do Chumash, o ser humano tem a tendência de Kafui Tová, como eu falei para vocês antes. A pessoa não quer ficar devendo, a pessoa não quer reconhecer, é uma tendência, é uma assim que é a natureza da pessoa, não quer. Tem que trabalhar para sim, não, ele tem sim, é muito importante essa sensibilidade da Akarat HaTov. E isso é em relação a muita coisa na vida, em relação aos pais. Vocês sabem que Buda Abaem pega um Sefer HaChinuch, vocês vão ver qual que é, o Sefer HaChinuch sempre fala a raiz da mitzvah. Qual que é a raiz da mitzvah? Qual o motivo? E que Buda Abraham, ele fala, Akarat HaTov. O que os pais não fazem para os filhos? Eu sempre falo isso para os bachurim, vocês só vão entender tudo que os pais de vocês fazem com vocês quando vocês virarem pais. Quantas noites os pais não dormem por causa dos filhos? Os meninos não entendem, não adianta, não entendem, não conseguem entender isso. Então, é Karat HaTov, que Buda veio é Karat HaTov, o marido com a esposa é a Karat HaTov. Quanta tová que a esposa faz com o marido, ou vice-versa, também. A base de Sholom Bais tem muito a ver com a Karat HaTov, é claro. Claro que tem a ver com a Karat HaTov, e muito. Na vida, a pessoa tem que ter essa amidade, a Karat HaTov, tem que ter. E como falamos, como vimos, eu mostrei para vocês, Ramban, Chumash, Rashi, que isso é básico. Eu falo para vocês, essa sensibilidade da Karat HaTov me parece ser das coisas mais importantes que a pessoa tem que ter. A Karat HaTov, saber Lakir Tová. Assim que sai, eu mostrei para vocês, o Ramban aqui, o Ramban lá em Pashat Azino. Vocês sabem que eu vou contar para vocês aqui alguns episódios, né? Assim, queria passar algumas mensagens para vocês. Eu, na Yeshiva, eu sou um rabino muito democrático. Eu nunca mando um menino fazer alguma coisa. É uma Yeshiva Gdolá, uma Yeshiva de meninos de 18, 20 anos. Eu não posso ficar mandando, faz isso, faz aquilo. Não posso, e não faço isso mesmo. Os meninos são bastante inteligentes, maduros, eles sabem o que precisa fazer. E se não sabem, vão aprendendo com o tempo. Mas não é que eu mando o menino fazer alguma coisa. Eles estudam porque eles gostam de estudar. Eles tudo é tudo numa boa, não é? Não é, não é, não é, é de, muito, muito democrático. Eu sou muito democrático. Talvez até demais, tá? Falo a verdade para vocês. Uma vez, no começo da Yeshiva, ainda não tinha tantos meninos, era menor. E aí, chegou o Slichot, né? Então tem Minyan de Ashkenazim e Minyan de Sfaradim. Então, às vezes, tinha bem contado, tinha 12, 13 Ashkenazim e não sei quantos Sfaradim. E aí, um dia, eu não ia poder vir na Yeshiva por algum motivo, não me lembro por quê. Então, eu pedi para um menino, falar com um menino que não vem Shacharit na Yeshiva, que reza Shacharit na sinagoga. Pedi para esse menino da Yeshiva, que estuda na Yeshiva, mas não reza na Yeshiva, para ele, amanhã de manhã, sim, vir para Slichot, na Yeshiva, para mim, como eu não vou poder estar, para ele pegar, para ter minha certeza. Aí esse menino veio me falar, que ele falou com aquele menino falou que não, que ele não vai vir, porque na sinagoga Slichot é 20 minutos mais tarde que na Yeshiva. Então ele quer fazer na sinagoga Slichot. Quando eu ouvi isso, eu fiquei tão assustado. Eu falei para esse menino, ligar para aquele menino, falar, o Ravari está mandando você vir amanhã de manhã, Slichot. Antes eu tinha pedido antes, nunca mando. Mas com essa história eu fiquei tão assustado. Eu falei para falar, e eu mandei ele vir. E claro que no próximo dia ele veio para Slichot. E esse menino veio falar comigo, ele falou, Rabino, o que aconteceu? Eu falei para ele, vem cá. Chamei ele na minha sala. Mandei ele sentar na minha sala. E eu dei para ele uma sihá inteira. E falei para ele, saiba uma coisa. Se meu rabino pedisse para mim alguma coisa, eu levantaria no meio da noite para fazer isso. Você, não é só o teu rabino, você estuda nessa yeshiva. Você tem dessa yeshiva. Você usufrui dessa yeshiva. Alguma vez, eu não peço normalmente favores para ninguém, dos bachurim, mas o que eu peço para eles é estudar ao contrário. Uma vez eu pedi para você um favor, eu falei para ele. Uma vez, eu estou pedindo, uma vez, e você me responde que você vai dormir 20 minutos mais. Isso é uma falta de Karat HaTov enorme. Eu fiquei assustado, eu falei para ele. Eu fiquei assustado. Como assim? Você tem uma oportunidade de poder pagar algo, alguma coisa para estivar que você estuda. A mesma coisa com o Rabino também. Eu falo a verdade para vocês. Baruch Hashem, todos os meus alunos são tão especiais e tudo, nunca... Mas já aconteceu que eu nunca peço alguma coisa para os alunos. Eu não sou de pedir, talvez um pouco de orgulho até do meu lado, talvez... Mas às vezes não tem jeito, tem que pedir uma história dessas, do Minyan, Slichot, tem que pedir, né? Uma vez, talvez ou outra, eu pedi alguma coisa que o aluno, ele mostrou as costas e não... E me doeu muito particularmente, claro, porque... Quem me conhece sabe que eu me entrego para os meninos, me entrego para os meus alunos, né? E é claro que não esperava uma coisa dessas, mas mais me doeu, não foi isso. Esse favor que eu precisava, uma outra pessoa me fez. Mas me doeu, como? Como que da Estivá voar saiu um menino com isso? Eu não consegui me desculpar, que falha que é essa? Como que ele passou pela Estivá voar e um rabino, sabe, que é, só para... Mas eu estou terminando já. Vocês sabem que eu tenho vários rabinos que eu agradeço a eles a minha formação, a minha vida, vários rabinos. Na Suíça, o Rav Koppelman, vários rabinos. Um deles é o Rav Arieli. Rav Arieli é um dos Rosh Shivot de Mir, Shivat Mir. Ele hoje é o maior shiur que tem em Mir, tem 800 alunos no shiur dele. Eu fui aluno dele, tenho muito akarata tov para ele. Uma vez tinha um Rosh Shivá aqui no Brasil, que ele vem aqui fazer dinheiro todo ano. E estava difícil. Muitas vezes Rosh Shivot pedem para me ajudar a fazer dinheiro, pedir. Eu não gosto. Por vários motivos, não gosto. Eles ficam chateados comigo que eu não ajudo eles. Paciência, não dá para agradar todo mundo. Por vários motivos, eu não, às vezes eu ajudo aqui e ali, mas eu não me empenho nisso, não faço isso assim com... E tinha um Rosh Shivá que estava aqui, estava difícil, e alguém deu uma ideia para ele, para esse Rosh Shivá. Alguém falou para ele assim, olha, o rabino do Rav Ari é o Rav Arieli. Vai para o Rav Arieli em Israel, fala para o Rav Arieli ligar para o Rav Ari para ajudar, aí certeza o Rav Ari vai te ajudar. E esse Rosh Shivá fez isso. Ele foi para o Rav Arieli em Yerushalayim. Foi o Rav Arieli. Tem um Rav Ari Friedman no Brasil, que é teu aluno, ouvi dizer. Você pode ligar para ele para me ajudar? O Rav Arieli falou, não vou ligar. Por que não? Falou o Rav Arieli para ele, porque eu sei que se eu pedir para o Rav Ari, ele vai me ajudar, ele vai te ajudar. E eu não quero isso. Eu não quero. Eu sei que ele vai precisar, porque ele vai querer. Eu não quero causar isso para o Rav Ari. Porque o Rav Ari, ele sabia, e é verdade, se algum rabino meu me pediria alguma coisa para mim, qualquer coisa, eu sentiria uma oportunidade que eu posso pagar 0,0,0,0,1 de tudo que os rabinos deram para a gente. Tanta coisa deram para a gente. Então, a gente tem que saber isso. Esse Nyan de Akarat HaTov é uma sensibilidade. A pessoa tem que viver com isso, tem que crescer nisso, tem que investir nisso, tem que educar os filhos. Educar os filhos desde criança. Rabotai, um rapaz de 25 anos é mais difícil já de educar. Uma criança de 10 anos é mais fácil educar. Isso, falar para a criança, saber, tem que ter a carata toda, agradecer, obrigado, claro, né? Mas alguém, um rabino, alguma coisa, mandar um presente, pagar alguma, sei lá, cada um o quê? Qualquer coisa que seja, mas para a criança ver que tem esse Nyan de Akarat HaTov. Vocês sabem que eu vou acabar com isso, meu pai não era rabino. Meu pai era um balabait, um yehudi muito, muito especial, mas era um balabait, um fabricante. E ele tinha uma coisa tão interessante, ele voltava da fábrica todo dia para o almoço e almoçava em casa. E ele comia arroz, feijão, como todo mundo come, só que ele lavava a mão, comia pão e fazia Birkat Hamazon depois. E ele falava para a gente que ele acha errado. A gente come arroz, feijão, come um prato bom, cheio, né? E qual que é a brachá achroná para isso? Boré nefashot rabot, tchik-tchak. Ele acha isso errado. Você comeu tão bem uma seudá e você poder etatzmechá com boré nefashot? Então, meu pai costumava, foi dele, costumava todo dia lavar a mão, comer pão, um kezai pão, para depois fazer Birkat Hamazon, poder agradecer a Hashem com Birkat Hamazon pela refeição. E ele ficava bravo com nós filhos, que a gente não fazia isso. A gente sentava na mesa, sem lavar a mão, e comia, e morena fachou. Eu não falo para vocês que hoje eu faço assim como meu pai. Não faço, infelizmente, mas você pode imaginar como a ideia entrou dentro de mim, o Nyan de Akarat HaTov para Kadosh Baruch Hu. Isso tem que tentar, nós temos que ser exemplo para nossos filhos, não adianta. O Nyan de Akarat HaTov para todo mundo, para Kadosh Baruch Hu. Eu acho que falamos semana passada sobre Chodesh Elul. Tem que tentar melhorar alguma coisa, tem que tentar... Então, Akarat HaTov é um minyan que a pessoa pode também tentar melhorar, tentar Akarat HaTov perceber em relação à esposa, em relação ao marido, em relação a pessoas que ela nem percebeu, às vezes, tem que ter Akarat HaTov por qualquer coisinha, como falamos, não tem que ser uma coisa grande. Akarat HaTov, reconhecer o bem que o outro fez para ele, não se sentir mal com isso, não tem nada de, ao contrário, ter a karata tov e falar obrigado e tentar retribuir, se consegue retribuir, claro. E se não consegue retribuir, mas pelo menos ter esse sentimento, como nós falamos, sentimento que eu tô devendo para ele, tô devendo para Kadosh Baruch Hu. Tá bom, tá? Pensam nisso, tá? De novo, eu acho que são coisas que vocês têm que saber. Comecei o shiur, né? Todo mundo sabe que tem que falar obrigado. A gente educa os nossos filhos para falar obrigado. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Esse, nós temos que educar os nossos filhos, não só falar obrigado e virar moda, virar assim. A pessoa ter a karata tov para o rabino dele, para a esposa dele, para todos os filhos, para os pais, para todo mundo que precisa ter a karata tov, não ter vergonha e agradecer e sentir agradecido e ter esse sentimento de a karata tov. Que a Shema ajude que nós consigamos chegar para isso, melhorar em Akarat HaTov. Como eu falei no começo do Shiur, isso foi essa semana, Akarat HaTov. Semana que vem, eu quero falar sobre educação. É Ben Soreiro Moré, é muito atual para a gente. A Parashá de Ben Soreiro Moré, vou explicar para vocês por que é atual. Então, semana que vem a gente vai falar, vai ser um pouco atrasado, mas não faz uma semana ainda, dá para a gente, ainda ficar atrasado. Shavua Tov, Rabotai. Shavua Tov. Tudo de bom para vocês. Muita Atzlachá. E Besurot Tovot.